Angola assinala hoje o 40º aniversário da sua independência. Conosco aqui no Agenda Africana temos o historiador e jornalista angolano Junuel Gonçalves. Junuel Gonçalves, 40 anos de independência de Angola. Vamos falar um pouco sobre, vá lá, o período antes da independência. Há quem diga que o 25 de Abril, portanto, que abriu as portas à independência das colónias portuguesas, foi, na verdade, um golpe histórico de sorte para o MPLA, que por essa altura era uma organização à beira da desintegração ou muito enfraquecida não só por questões militares portuguesas, mas também por divisões internas. Tu achas que isso é verdade?
Bom, havia em todo o movimento nacionalista angolano, baseado no exterior, crise. E a crise era motivada pela escolha de métodos de atuação e mesmo por relacionamento interno, sem dúvida, dentro das várias formações políticas. Não é por acaso que dissidências importantes, inclusive com choques violentos, sucederam sobretudo no MPLA e na FENELA. Agora, isso não significava perda de apoio a nível popular, é um fenómeno interessante. E se a gente verificar um dos grandes momentos diário de resistência em Angola, era precisamente a escuta da Rádio Brazzaville, que tinha um nível de escuta superior à da BBC em Londres, de Londres durante a Guerra Mundial. Isso era considerado como um ato de resistência porque era ilegal escutar e porque estava muito visível, as cidades paravam às 7 naquela altura. Então é um fenómeno curioso porque, de facto, havia uma crise do nacionalismo angolano reconhecido fora do país. Mas dentro do país isso não tinha nenhum efeito de perda de apoio. E a polícia política portuguesa, a PIDE, sabia disso. Documentos que verificamos depois, do 25 de Abril, todos eles assinalam esse aspecto, quer dizer que havia uma mobilização interna grande. De tal forma que nós consideramos hoje, e isso tem sido muito dito no, nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive em jornais oficiais em Angola, que realmente havia uma resistência interior. Que era desconectada dos movimentos de fora, até porque não havia possibilidade de contacto, não porque não quisessem, e que isto tinha um grande impacto e ameaçava o inimigo. Então nós podemos dividir assim. Havia, vamos considerar o mês de abril de 74. Havia os três movimentos do exterior que estavam com problemas e que tinham dentro do país ativos algumas dezenas de militantes armados. Eram poucos. Vamos dizer que eu penso que seriam no máximo 150. O MPLA teria nesse grupo a maioria, porque estava presente na Norte e Luanda estava presente no Leste, com pequenos grupos. Atenção que nas guerras assimétricas, os grupos armados têm que ser pequenos, porque se forem grandes são mais facilmente localizáveis e porque exigem mais logística. É o exército clássico que precisa de grandes efetivos. Bom, portanto, e não era muito mal que fosse assim pouca gente. A UNITA tinha um pequeno grupo no Lungwebungo, chefiado pelo próprio Jonas Savimbi. A principal figura interna que o MPLA tinha no norte do país era Nito Alves, que depois foi ministro do interior e tentou um golpe de Estado e foi morto. E a FENELA, não creio que tivesse. Nessa altura, eu tinha até feito umas operações de reconhecimento no norte e tínhamos verificado que a FENELA estava cantonada em território
Sim.
congolês. Mas tão perto que a qualquer momento poderia introduzir pequenos comandos na área. Então introduzia mesmo um deles comandado por Pedro Afamado e outro por Runavioca. Agora, esses eram, portanto, as expressões internas dos movimentos sediados no exterior. Internamente, ou por inspiração desses movimentos, ou espontaneamente, sobretudo espontaneamente, havia uma profusão de grupos clandestinos por todo lado, nos pontos mais incríveis. Eu, quando falei daquele reconhecimento que eu fiz no norte de Angola, que inclusive foi até publicado um texto sobre isso há pouco na revista Cultura em Luanda, eu estava justamente em contacto com um grupo desses. Ora, esses grupos tinham uma característica muito importante, é que eles tinham ligação a soldados angolanos que estavam no exército português, que faziam serviço militar obrigatório. E isso criava dentro do exército português uma possibilidade de informação e de conexão com os verdadeiros sentimentos da população, porque esses soldados, conforme toda a gente sabia, eram favoráveis à independência. Então, esse fenómeno dava um clima de agitação constante no país, que levava, por exemplo, para a cidade de Luanda, era impressionante, quer dizer, as publicações clandestinas, os projetos que havia, inclusive, às vezes, os projetos de ataques armados, uns mais ingênuos, outros menos. Mas o que se verificava era que dos 60 mil soldados do exército português, 17 mil estavam em Luanda. Para prevenir as possibilidades. E a PIDE tinha uma atuação, inclusive se nota nos relatórios deles, uma atuação assim muito ansiosa, à espera de qualquer coisa em qualquer momento. Então, apesar da crise, dos movimentos baseados no exterior, havia, portanto, essa atuação espontânea que ia desembocar em alguma coisa, e o governo português respondia a isso, aumentando os efetivos militares, aumentou mesmo em 74, e aumentando as verbas Sim. militares. Portanto, considerava que não tinha ganho a guerra.
Sim. Ah, pois, olha, isso é interessante, Junoel Gonçalves, porque, vamos lá ver, a tua tese de que, portanto, o grande apoio interno ao MPLA, acho que ninguém tem em dúvida, mas o que há ainda em discussão pelos historiadores é a seguinte tese. Portugal tinha perdido a guerra na Guiné-Bissau, estava em vias de a perder militarmente em Moçambique, a Frelimo tinha-se alastrado para o centro de Moçambique, grandes distâncias, como tu sabes, e estava mesmo pronta para abrir mais frentes no sul, na província de Inhambane. Mas que, portanto, tinha perdido a guerra na Guiné-Bissau, em vias de perder militarmente em Moçambique, mas que militarmente em Angola a situação militar estava totalmente controlada pelos portugueses, portanto, e que a violência que existiria a nível de guerrilha era o que eles chamariam de uma ação militar controlável. Isso é verdade?
Bom, sim, quer dizer, o contexto em abril de 1974 era de confronto de muito baixa intensidade. Eu até nem sei se houve algum choque no mês de abril de 74. Agora, o facto é que a guerra do tipo da Guerra de Angola, como sabes, era uma guerra com altos e baixos. Ela começou com muito alta intensidade em 61, alta demais. Portanto, as forças nacionalistas não iriam conseguir manter aquele nível alto, porque não tinham logística para isso. Então foi muito alto e aí caiu bastante. Subiu de novo em 1969, no leste do país, após os primeiros apoios da Zâmbia. E aí é que foi o grande problema, que se escolheu uma zona de combate que era uma zona favorável à repressão, porque é uma zona, são as chamadas chamas do leste. Quer dizer, é uma zona em que não é possível a dissimulação. Tem uma coisa fundamental, uma guerra assimétrica. Sim. Então, nessa altura, começaram uma série de críticas internas. E o que é que ia acontecer? A partir dos grupos clandestinos que se formavam espontaneamente ou que simpatizassem com grupos do exterior, iam necessariamente surgir iniciativas armadas. Eu tinha conhecimento de várias. Inclusive, por exemplo, uma que até descrevi num dos meus livros, que era um projeto de ataque a Benguela, que depois verificamos que tinha toda a possibilidade de dar resultado. Ora, quem previa isso era a PID e a chamada Segunda Reta, a Segunda Repartição, que era o Serviço de Inteligência das Forças Armadas. Então, havia, digamos que, a propaganda oficial do governo português de que realmente tinha conseguido encurralar a insurreição, mas, por outro lado, havia a possibilidade, graças ao grande apoio popular e à própria forma como se conduziam as autoridades coloniais, de que surgissem explosões, como não havia nem na Guiné-Bissau nem em Moçambique. Eram explosões Sim. em centros economicamente Sim, muito importantes.
Muito bem. Olha, Junoel Gonçalves, uma última pergunta sobre, portanto, essa transferência de poderes que se dá em Angola. Todos nós sabemos, portanto, que em Portugal, na altura, depois do golpe de Estado de 25 de Abril, na altura em que se dá a independência, há lá, por assim dizer, um governo em Portugal, ou uma autoridade em Portugal, se lhe quisermos assim chamar, com simpatias pela esquerda. E, agora, outro dia houve um documentário publicado num jornal português sobre a questão da raça em Angola, em que um historiador angolano afirma que uma das razões porque as autoridades portuguesas teriam, vá lá, por assim dizer, beneficiado o MPLA nessa transição foi por uma questão de que o MPLA era, vá lá, a organização que mais pessoas de todas as raças tinha dentro do movimento e mesmo a nível da liderança. A mim pareceu-me que isso... não sei, nunca tinha ouvido essa teoria. O que é que tu achas disso?
Bom, em grande parte foi isso mesmo. Em grande parte foi isso. Quer dizer, havia não só uma grande participação de vários grupos raciais dentro do MPLA, naquela altura, muito mesmo, e vários desses integrantes e dirigentes tinham até estudado em Portugal. Tinham relações em Portugal. Eram conhecidos. Alguns tinham estado até em grupos de oposição portuguesa, o próprio Dr. Agostinho Neto, o próprio Lúcio Lara, tinham estado nisso. Agora, esse elemento contou muito, inclusive, é curioso. Contava até para autoridades portuguesas, ou para portugueses, que eram da direita, porque tinham muito medo de retaliações raciais, dizendo que os outros movimentos não tinham nada disso, e o MPLA pelo menos tinha. Esse é um aspecto importante. Digamos que isso contou por 50%. Os outros 50% contou realmente a identidade do ponto de vista, quer dizer, estava-se num período de Guerra Fria, a correlação de forças nas autoridades portuguesas era de tal forma que realmente inclinava-se muito claramente, sem esconderem, né? Inclinava-se muito para o MPLA, porque era um movimento que declarava marxista.
Era o historiador e jornalista angolano Junuel Gonçalves.